Caralhinhos voadores.
Vou dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo.
Começamos mais um Papo Loki, eu sou o João Magalha e comigo estão Rafael Chino.
Não sei se eu tô aqui, mas eu tô. Oi, gente.
Raquel Faiza.
Loving you is easy because you're beautiful.
E Marta Ponto.
Oi.
E no programa de hoje nós vamos fazer o nosso especial de Dia dos Namorados 2023. Eu já quero começar baixando o nível aqui com um joguinho leve que é do Casa Mata ou Transa. Entre Bolsonaro, Moro e Mamãe Falei. Só pode matar um, obviamente.
Eu acho que eu mataria o Bolsonaro.
Uhum.
Nossa senhora. Transaria com o Moro e casaria com o Mamãe Falei. Mas me divorciaria uma semana depois. Talvez algum dia.
Acho que eu caso com o Sérgio Moro, porque se é pra me fuder, eu quero ter o mínimo de estabilidade financeira. O Bolsonaro vai ser preso. Eu não vou ter direito à herança, que vai ser um casamento recente. O Sérgio Moro acho que tem uma vida mais estável. Mamãe Falei, não deve nem trabalhar, né? Nem trabalha. Já perdeu o mandato também? Agora, porra, eu acho que eu namoraria o Mamãe Falei. E eu matava o Bolsonaro. Nossa, isso foi doído, velho.
É doloroso.
Eu penso, né, como seria, né? Eu me imagino. Nossa, velho.
Nossa, João Magalha já começa dando pouca opção pra gente, né? Até o Sérgio Malandro era mais.
Exato.
Ele começou porra, tirando véio. Nossa vontade de viver, né?
Nossa, eu entrei aqui sorrindo. Nossa, não tem como trocar um deles pelo Sérgio Malandro? Ele foi galã no Lua de Cristal.
Não tem, porque ia ficar muito fácil, pô. Se botar o Sérgio Malandro ali, fica muito fácil.
Tá.
Vai, Marta, não foge do assunto, não, cara.
Eu me mato.
não tá aí.
Pronto. Tem sim. Casa, mata ou transa, morro.
Eu mesmo, né?
Eu me namoro porque eu me
amo. Exatamente. Eu me masturbo. Aí eu faço uma linha estável comigo mesma e depois eu me mato.
Ai, que horror.
Eu iria matar o Bolsonaro, porra, porque sim. Porra, mané. É foda, porque a casa matou o trans, eu acho que o transar é o mais difícil, cara. Porque, porra, tu sentir vontade de transar com qualquer um desses três é muito foda, velho.
Eu nem sei se meu pau ia subir.
Caralho, cara, é foda. Porra, sei lá, mané. Porra, eu acho que vou roubar, vou seguir o chinês. Acho que eu vou casar com o Moro e, porra, dou uma transadinha com a mamãe. Falei ali, porra, sei lá, mané. É triste demais isso, muito pesado. Me senti mal aqui agora.
Não aceito.
Você que buscou ninguém precisava fazer isso.
Por que você não faz isso com mulheres bolsonaristas? Desculpa. As opções são muito mais palpáveis, sabe? Porque, por exemplo, a Joyce Halseman já não é mais bolsonarista, e ela é uma gata. A Carla Zambelli é uma escrota, mas é uma gata. E a Michelle Bolsonaro é uma gata também.
Esse tipo de fetichização não me pega, velho. Caralho, eu não consigo achar. Tem uma galera que tem um tesão na Joyce Halseman, é um absurdo, assim. Eu acho que é uma parada meio.
Nossa, achar ela uma gata.
É, eu acho que é uma parada meio mãe do Schiffler, tá ligado?
Pode ser.
Que tem na cabeça da galera.
Não, mas ela ajudou, cara. Porque ela fez aquele vídeo que.
Soft porn.
Ela era assaltada. E o cara resgatava ela e tal. Eu falei assim: caraca, hein? Hein, dona moça, hein?
Imagina. Aí. Ela vendo comer teu cu e falando: toque. Toque.
Esse vídeo é lindo.
Caralho, cara.
Ela é muito sensual, essa mulher. É uma comunicadora nata.
Eu acho que a Carla Zambelli, porra, também, caralho. Já foi meu tempo. O Chino de 2011, roqueiro, queria, só pensava em ruiva e achar a Carla Zambelli assim, o ó do borogodó, velho.
Imagina ela correndo atrás de você com uma arma, porque é isso que ela faz.
Te dando voz de prisão ali, pelada.
Ela deve curtir umas ousadias, né?
É só não cantar Te Amo Espanhola pra ela. Ainda tem a Sarah Winter, né? A gente tem melhores opções femininas. Tá?
Tem a Midsommar também, né?
Que é essa?
É aquela que usa um arquinho de flor.
Ai, eu não sei.
puta deputada escrota para um caralho. Ela tá acusando um cara do PCdoB de assédio porque ele foi falar algo no ouvido dela, tá ligado? Dá uma confusão do caralho numa... Acho que foi na última reunião do... Acho que foi na última convocação do Dino. Não lembro. Aí um cara foi falar uma parada no ouvido dela e agora eles estão falando que é assédio. Só que no vídeo dá pra ver que ele só chega pra falar no ouvido dela.
Às vezes ele falou, tem um feijão no seu dente, hein, amiga?
É, exato.
É por isso que não vale a pena avisar, sabe? Tem que deixar as pessoas com feijão no dente.
Sim. Eu encontrei aqui um perfil no Twitter chamado Tinder da Deep Web, com alguns dos melhores e piores perfis do Tinder aqui. Pra saber se a gente passa... Eu não sei como é que funciona. Eu não sei. Passa pra direita é pra dar match, passa pra esquerda que é pra dar match. Como é que funciona o Tinder?
Direita dá o match.
Esquerda se recusa. É fácil.
A Xandra, de 31 anos, ela tá só muito bem direto. Vamos direto ao ponto. Quero sexo sem mimimi, sem perguntas só. Ela não quer nenhuma conversa, ela não quer nem sair, não quer saber nada, só a informação que tá no Tinder. Já é o suficiente pra ela, eu acho justo. Às vezes você só quer transar mesmo, foda-se.
Ah, eu daria não, porque eu quero alguma coisa a mais. Uma coisinha.
É, porra, a pessoa que também que tem esse nome, ela já sofreu muito na vida.
Exato. Xandra. A Andressa, 27 anos, falou: se for meu aluno, pelo amor de Deus, passa reto o demônio. Porra, é foda, né? Porque tem a fetichização do aluno com o professor, né? Da aluna com o professor, do aluno com a professora.
Ai, nunca tive isso, não.
Então, eu também nunca tive, não. Meus professores, todos sempre foram muito de não atraente. Mas existe, né? Esse rolê. Não,
eu tinha uma professora do ensino médio de matemática, caralho.
Eu acho que eu tive uma de artes, cara, uma vez, se eu não me engano. Que era bem gata, pra caralho.
Ela mexia com os meus hormônios infantis. Ah, tem. Quando a professora é nova, sacou? Mas assim, todas souberam, graças a Deus, impor todos os seus limites quanto a isso. Cambada de poço de hormônio escroto do caralho.
É, essa do se for meu aluno, pelo amor de Deus, passa reto, tem 27 anos apenas, sacou?
É isso, você tá ali, mais porra. Que correta. Adolescente só entende a voz da grosseria.
Só. Sim. O hétero sigilo de 21 anos, ele fala: sou gay e tenho namorado, mas gosto de chupar pepeca no sigilo. É o jogo virando aí.
Porra. Cara, eu vi isso hoje e me impressionou, cara. Sério mesmo.
Ai, gente, eu... Com certeza é um não ali, tá rolando uma traição, tá ligado? Eu odeio esse rolê de sigilo.
Também não é minha velha. Tá ruim, tá bem ruim, né, na verdade. Tipo, o mundo pode conversar, eu não consigo transar com alguém que eu não converso. Mentira, se eu estiver muito louca, com muito tesão, eu até consigo, mas não é meu interesse a priori. A outra, eu não sou aluna dela, mas ela é muito jovem. E o outro também, eu não quero falar minhas intimidades aqui tão íntimas, então não vou falar o que eu pensei, não.
Ah, eita! Rapaz!
Ó, o próximo aqui, ele é viciado em chupar buceta, inclusive. Tá aqui, ó. Não tô aqui pelo sexo, mas não nego. O foco é chupar. Sabe aquele dia estressante que você só quer ser chupado? Então, me liga. A ausência de fotos é porque quero que venha pela proposta. E se quiser foto, é só pedir. Sem tempo ruim. Juro pra vocês que não sou um homem maníaco ou tarado. KKK. Não chupo bolsonarista. Essas não merecem gozar. Meu fetiche é a cara que você vai fazer quando gozar. A forma de fazer isso é você que escolhe. Maconheiras e góticas têm privilégio. Então ele tem... Aí ele oferece mais de um tipo de chupada, né? As maconheiras e as góticas recebem uma chupada diferente do resto da galera.
Se esse cara não tá no CDC agora, eu sou maluco.
Eu com certeza não... Ele me daria um não. Eu não sou nem maconheira, nem gótica. Eu não sou bolsonarista.
Oh, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ele é jovem demais pra mim.
Eu já te falei isso, Jô, que eu achava que a tua piada do homem absorvente era sobre caras que ficam falando que adoram sentada na cara.
Acho que tu falou isso.
Que piada é essa de homem absorvente que essa eu perdi?
Ah, é do rolê que eu tô falando que os super-heróis precisam escolher um nome que fique mais claro pra gente o que que ele, qual é o poder dele e tal. Aí fala um monte de super-herói. E tem o homem absorvente que, porra, não precisa falar muito sobre qual é, porque fica bastante confuso o poder dele, que ele é um vilão, mas que na verdade talvez ele só tenha um marketing ruim, porque ele pode ser aí um grande herói pras mulheres
e tal. Eu vou ter um metatexto na piada do jogo que não tinha. Que cara, tinha uns caras que eu conheci que, velho, chegava a ser cômico, assim, tá ligado? Toda oportunidade, não. Eu adoro uma sentada na cara. Ai, que desejo de uma mulher sentando na minha cara. Eu falei, tá bom, cara, eu sei que você quer pagar com chupa-chop. Já entendemos.
Não, tem uma galera que se passa pra caralho mesmo nesse rolê. Eu lembro que teve uma moda aí numa época que a galera no Twitter tinha, cara, isso pra caralho.
A galera que fica falando, geralmente o cara que fala muito, que gosta muito de chupar, que blá, 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 chupa mal. Não sabe nem de achar o que o clitóris faz do direito.
A pêssega de 32 anos aqui também tem suas preferências. Eu duvido que tenha um homem inteligente de cama que vale o meu tempo precioso. Alguém pra me provar o contrário e me fazer feliz. Observação, prefiro um homem broxável do que bolsonarista. O bolsonarismo traumatizou as pessoas de forma... Porra, né? A gente prefere muitas coisas hoje em dia ter que lidar com um bolsonarista, cara.
Eu preferi morrer.
Eu entendo as pessoas, né? Não é uma parada muito maneira, assim, sabe? Tipo, porra, tu tá lá, porra, transando gostoso, o cara saca a arma, dá um tiro pro alto. Bota um flank pra o rebolar pra ti. Bota aquela do Bolsonaro que Neymar gosta, é foda.
Ah, mas tem aquela música que sarra no bico da Glock. Sento no bico da Glock. Tem gente que tem feitiço com arma. É, mas
eu acho que o bolsonarista deve gostar de um louvor.
Também.
Sou mulher conservadora.
Caralho, ó, o calvo do Campari tá aqui com o perfil do Tinder também. Empresário, já morei em 3 países diferentes, não gosto de futebol, larguei a veterinária, conhecer o mundo é prioridade, sei cozinhar igual bistrô, fluente em inglês, primeiro milhão aos 22 anos, self-made, abro a porta do carro, raridade, fanático em autodesenvolvimento, proibido mulher lavar louça, filho só depois dos 35 anos, sei tocar violão e agora aprendendo piano. Ele é, tem um currículo do só faltou o Campari, mano.
Agora aprendendo piada ou piano?
Piano.
Porque se ele estivesse aprendendo piada, eu ia falar, poxa, às vezes tudo é uma piada. Mas, não, foi no sério mesmo. Filhos depois dos 35 anos... Cara, eu não ia lembrar de todas essas informações. Na dúvida, eu ia dar um não. Porque é muita coisa que ele colocou aí. Primeiro milhão aos 20, ele já ia querer me dar um coach.
Eu me perdi se largou a veterinária, era a pessoa com quem eles constavam.
Eu também tinha a mesma dúvida.
Pode complicado ser. Aí.
Não tá mais bom. Medicado.
Não, é não. Hoje não, paro.
Caralho, o Felipe, 23 anos, ele tá aqui fazendo uma propaganda até um pouco assustadora sobre ele. Tem um pau grande, mas não uso pra dar prazer. A vagabundinhas, não senhor. Tem um pau grande pra tocar o terror na terra, massacrar vaginas e obliterar cozinhos, trazer a dor e sofrimento, a guerra, a fome e a peste. O quinto cavaleiro pintudo do apocalipse. É o Felipe de 23 anos.
Bom, se tá um grande mais... assim, eu sugiro que ele enfie no próprio cu.
Se esse maluco tem mais de 10 centímetros de rolo, eu sou maluco, velho. Na moral, não. Então até ele ter um pintão, mas se ele já fez alguém chegar a algum orgasmo com isso, eu sou maluco.
Provavelmente não, tanto que ele tá falando que ele é o cavaleiro do apocalipse.
É, e que ele vai massacrar vaginas.
É, ele viu tanto que não sabia que ele...
Tá bem longe de um orgasmo.
Colocou essa como uma proposta, sabe?
Massacrar. Nossa, eu não ia... Porra, não. Com certeza não. Eu ia falar, cara, eu quero me manter conservada aqui. Boa sorte pra quem aceitar alguma coisa com você.
Tem quem curta, mas não é meu caso.
Oh, tem o incel aqui, o próximo é o incel que tá tentando deixar de ser incel. Meu psiquiatra achou interessante eu interagir com mais humanos. Ele só pediu pra que, caso alguma mulher me convide para sair, pra que eu não leve facas. Mas eu não sei, eu não conheço você. Vou levar por segurança. Leve uma também. Não me vem com ex, com sair com meus amigos ou com cigarro barra drogas. Pelo amor de Deus. Se quiser prosear, puxa assunto ou responde se eu te chamar. Ah, e beijo tem que ser de língua. Não for assim, eu não quero. A parte do beijo com língua, eu concordo ali. Ele tem seu ponto lá com a faca também, mas não sei se é o melhor jeito de sair no encontro com a pessoa.
É, acho que você pode compartilhar a sua localização um pouquinho.
Exato, mais. Tem outras formas, tem outro jeito.
Ou não, já ia saber que o cara tá armado. Não.
Eu... Definitivamente não.
Não. Tem alguém interessante aí?
Então, eu acho que não. Não, né? O nome do perfil é os piores perfis, é Tinder Deep Web, né? Arroba Tinder Deep Web. Inclusive, quem quiser ver mais perfis malucos do Tinder, tá aí, arroba Tinder Deep Web no Twitter. é um perfil especializado nisso, em achar perfil merda e jogar aqui pra galera.
Pô, você podia achar um que é perfis maneiros e ir intercalando.
Se vocês quiserem achar um perfil maneiro, Rafael
Tinder. Eu tô lá no Tinder, eu não tenho utilizado também, mas eu gosto de homens que me levam ao médico.
Você botou descrição no seu?
Não, eu não botei. Sabe por quê? Sempre dava muito ruim. As pessoas vinham conversar comigo por causa da minha descrição. Uma vez eu coloquei assim, olha, você vai imaginar que eu sou uma coisa, depois você vai descobrir que eu não sou isso que você imaginou e a gente vai brigar.
Tá, tem algo.
É, e aí eu falei, pô, não. E tava vindo muita gente por causa disso, sabe? Sabendo que a gente ia brigar já. Porque eu vejo futuro. Eu já estive no Tinder muito tempo. Já briguei com muitas pessoas do Tinder.
Nossa, eu tenho que trocar minha descrição. Tenho que pensar, não. Não gostei da minha mais, não.
Como é a sua?
A minha é secretária no Ministério do Amor. Se a gente alcançar a meta, nós vamos dobrar a meta. Quero mais é que o capital se exploda e que a revolução cresça.
Eu gostei.
Boa. Acho que já passou a piada.
Eu acho que já passou também, amigo.
Já passou o Ministério do Amor, já. Tem que pensar algo novo.
Poxa vida. Deixa eu abrir o meu, deixa eu ver aqui. É, não tem nada sobre mim, eu não escrevi nada. Só coloquei que é nada sério, mas depende. Monogamia. É isso, gente. Meu lance, monogamia e tal.
Tem um português recentemente chegado pra morar no Brasil por motivos e negócios próprios. Curo algo com continuidade. Muito dotado. Apenas refiro isto porque já foi problema no passado. Apenas mulheres que gostem e aguentem. Viajar sem. Só de ser português, a gente já, né, porra, desculpa.
Eu tenho preconceito.
Já chegou tirando onda, irmão. Tu porra, tu vai querer roubar o ouro do piercing da chota da mulher que eu sei.
É, pois é. Não.
A gente tem bastante, alguns ouvintes em Portugal aí, então, porra, se você for um português maneiro, não existe, né? Foda-se. Ouve aí, já é brincadeira, galera.
Bagulho aí. Pro Nareche é legal.
Se você for um português maneiro, você sabe por que, a gente pensa isso.
Exato.
Tipo, porra.
Perfeito, Marta. Gente maneira não se ofende com esse tipo de piada.
Não.
Exato. Exato. Ó, aí, ó, falando do RPGzinho que a gente vai jogar em breve, tá a galera no Tinder procurando mesa de RPG. Casal busca anões ou elfos, humanos, vampiros, minotauros, tanto faz, pra jogar RPG de mesa em São Luís Gonzaga. Quem for daí da região quiser jogar um RPGzinho, fica aí o perfil do Tinder.
Eu ia achar que era uma suruba cosplay.
pode ser também. Às vezes rola isso. Depois da jogatina ali, né, porra, pra dar uma relaxada.
Pô, já aproveita a mesa ali, já todo mundo em cima e foda.
Porra, fazendo pompoarismo com D20, porra, lindo.
Justo.
Ai, gente. Esquisito.
Ó, devido a experiências desastrosas, minha descrição é essa aqui. Gosto de romance e até de apego, mas relacionamento não, sem exclusividade. Que legal que você tem filhos, amo crianças, mas até onde sei, não sou pai de ninguém, então sem expectativas, certo? Não me importo com sua conta bancária e nunca pedi pra dividir uma conta, mas sou feminista e apoio a independência feminina. Seus boletos são só seus. Respeite seu voto, seja em quem for. O meu é secreto, não vou te contar. Pô, um movimento merda, MBL do caralho, né?
É, porra. Ele é um nojento. Quem
da galera é você?
Pô. Porra, não pode.
Eu não gostei, não.
Também não. Prefiro português.
Isso.
Português, português.
Que merda.
Tem grande chance de jogar de Portugal que jogou a gente ser brasileiro.
É tudo VPN essa porra.
Se eles escutarem o nosso podcast na velocidade rápida, vai parecer que a gente é de Portugal também.
Cara, se eles escutarem na velocidade rápida, eles não entendem o que eu falo. Que eu, às vezes, não entendo. Velocidade normal.
É igual português de Portugal.
Não venha com esse papo pra cima de mim, não. Só tem uma questãozinha com rapidez de falar e com um probleminha de dicção. É diferente, muito diferente.
Bom, vamos descobrir se a nossa natureza é monogâmica ou poligâmica, então, aí na nova era do amor. Uhum. Se a gente é liberal ou se a gente tá no...
Nossa, essa palavra entregou a idade legal, hein, Jô? Você é liberal.
Entregou a idade da mãe dele, né? Porque
uhum. Casal liberal, achava maravilhoso.
É, eles são muito liberais lá. Caraca. Na casa do...
É. Se descobrisse que o seu par está saindo com outra pessoa, que tipo de reação teria? Terminaria na mesma hora, tudo que você não quer é fazer papel de ridículo na frente dos outros. Aceitaria como algo natural, afinal ninguém é dono de ninguém. Ficaria extremamente magoado e teria dificuldade de levar a relação adiante. Ficaria chateado no primeiro momento, mas se estivesse realmente envolvido, perdoaria. Assim, tudo depende do que foi, né, concordado entre as pessoas, né, pô?
Comigo, com certeza, isso não foi concordado. Eu ficaria extremamente magoado e teria dificuldade de levar a relação adiante.
E ó, ficante.
É quem namoro. É, né?
Se eu paro aqui, eu vou assumir que é uma pessoa que eu estou saindo.
Uhum.
Mas eu não tenho nada que terminar, e fudeu. É. Aí, na minha cabeça, eu tô ficando, eu não tenho nada pra terminar. Faz o que tu quiser da tua vida.
Eu ficaria extremamente magoada.
Se você estivesse ficando, você aceitaria como algo natural, afinal ninguém é dono de ninguém.
Isso. É, mas é.
Ih, Rafael, não é monogâmico.
Cara, mas eu acho que em qualquer contexto eu ficaria chateado num primeiro momento. Mas se eu tivesse realmente envolvida, eu perdoaria. Não se eu tivesse realmente envolvida, mas eu ia conversar pra saber o que aconteceu.
Eu ia falar o que é que tem. É minha virilha?
Não, eu ia conversar, trocar uma ideia pra ver o que rolou. Se eu tivesse, tipo, se eu tô com o João e ele faz isso, eu ia falar, pô, João, qual foi? Eu ia ficar puto, mas depois a gente ia conversar. Se eu tivesse só ficando com a pessoa e eu fizesse uma coisa explosiva, eu também ia conversar.
Se eu tivesse namorando, eu terminaria na mesma hora.
Ah, é. Se eu tivesse namorando, não, eu ia me vingar antes. Depois eu terminaria.
É, então, porque é isso. Tipo, rolando a parada de estar namorando, a pessoa não pode decidir que ela vai ser poliamor do nada, porra.
Não,
sem conversar com a outra pessoa. Tipo, ah, não, foda-se. Agora eu sou poliamor aqui, você que lide com isso. Porra, abrir essa cabeça aí, porra.
Até relacionamento poliamoroso tem seus acordos. É o que a Marta falou, porra. Se tu não acordou uma parada, a pessoa vai lá e faz, aí é foda, né, meu parceiro? Aí, porra, tu tá traindo a pessoa, depositou a sua confiança.
Sim.
Que ela guarda com tanto carinho, você jogou isso no lixo.
Sim. Exatamente.
Tipo assim, pô, para não falar, acho que eu perdoarei assim, tipo assim, pô, saiu, foi na baladinha, aconteceu, tá ligado?
Uhum.
Acho que eu até perdoaria. Agora, pô, se for um caso pensado aí...
Não, é diferente mesmo. Fica muito difícil de responder isso sem contexto, mas vamos ler aqui. Nossa, consultor de psicólogo, hein? Enfim, não diz aqui.
Caralho, meu, você é feliz e se satisfaz com um único relacionamento? Reflita sobre a questão fazendo teste elaborado com a consultoria do psicólogo fulano de tal, docente da Impassex, Instituto Paulista de Sexualidade.
Que maneiro.
Eu vou assumir que eu tô namorando, vou botar a terminaria na mesma hora.
Boa. Ih, monogâmico, hein? Nossa, Rafael, China. Olha, ele...
Você tá muito atrasado.
Ele dança pelas sombras, a gente não sabe.
A polícia do poliamor vai bater aí na tua porta aí essa madrugada.
É, cuidado.
O que você respondeu, João Magalha?
Eu botei que eu ficaria extremamente magoado e teria dificuldade de levar a relação adiante partindo do ponto que estamos namorando, que as pessoas, que, né, nesse rolê eu botei dessa forma, porque, pô, estamos namorando, se a gente conversa e a gente combina que vai ser, a partir de agora vai ser um poliamor, aí a conversa pode ser diferente, mas, porra, tu chegar pra mim do nada e falar, ó, fiquei pulando ontem porque agora eu sou afim do poliamor. É foda.
Não, aí não, graças a Deus. Tem um picolé de limão que é assim. A mulher tava ficando com outro cara, tinha 3 meses, aí falou pro namorado dela, que ela tava morando na casa do cara.
Uhum.
E aí chamou um cara pra almoçar com eles, falando que era amigo, revelou que era um outro namorado dela, e ele botou ela pra fora. E ele fica puto porque não aceita ela como ela é.
Cara, eu ia botar os dois pra fora vassourada, foda-se.
Com certeza.
Eu falar, sai daqui, sai da minha frente, na moral. Eu não consigo olhar pra vocês. Eu cozinhei esse almoço.
Sai da minha vida, se possível, sai da minha cidade.
Chame-me de Marco Feliciano, mas não aceito.
Porra, não mesmo. Na pessoa levar na tua casa, porra, não te conta nada, tá maluco. Pô,
sim. Oi, lembra aquela pessoa que eu trouxe? Tô te traindo faz 3 meses, otário.
Exatamente. Mas não é traição, é porque ela abriu ela.
Não, mas esse rolê ainda é pior, porque o cara ficou lá morando na casa deles um tempo.
É verdade.
Pô, nossa senhora.
E o cara fazia compra pra ele, o cara botava lá na lista de compra que ele queria, esse cara ia lá e fazia compra, comprava as
paradas. Ah, não, peraí, ele fazia compra pra casa, então, calma aí, vamos conversar.
Não, o cara que foi lá morar, não, o cara que já morava, o que não sabia que a namorada tava tendo um relacionamento extra com esse cara.
Então foda-se mesmo.
Foda.
Ele colocou assim, coloca aí, por favor, na lista, camisinhas. Mas estranho, você nunca tá com ninguém? Eu gosto de ter.
Já era sabendo.
Que ele tava com a namorada dele. A namorada dele tinha dois namorados.
Gente, sou total anti esse rolê. Então, assim, qualquer comentário que eu vou fazer, vai me prejudicar pra caramba, principalmente se o Léo Henrique estiver escutando esse podcast.
Cara, eu acho que eu sou a favor do acordo, sacou? Acho que em nenhuma relação é razoável que a pessoa chegue com alguém e te apresente. Principalmente numa relação monogâmica.
Eu também sou a favor do acordo. Mas comigo não tem esse tipo de acordo.
Ah, sim.
Não tem, não vai acontecer nunca. Não adianta sentar comigo num jantar com outra pessoa. Falar, eu amo, eu amo, eu amo. Eu falo, vai amar, filho. Me deixa em paz. Eu vou embora, tá ligado?
E convenhamos que não é a melhor forma de você tentar um acordo poliamoroso apresentando. Já outra pessoa aí que você tá transando.
É,
outra pessoa, né? Porra.
Acho que é a pior forma.
Surpresa!
Cara, eu acho que as pessoas que entram nesse rolê não monogâmico, muitas vezes elas confundem as coisas.
Uhum.
Porque tem todo um rolê, quando você tá num relacionamento monogâmico, de hierarquizar a sua relação. Os homens, eles já costumam trair, né? E sempre que eles traem, eles têm aquela hierarquia. Não, essa dali é a minha mulher, eu amo ela demais, eu nunca vou largar ela. Eu vou pra fora, pego outras pessoas, escondido, e essas pessoas não têm o mesmo valor que a minha mulher. Nessas relações não monogâmicas, elas emulam monogamia. Porque existe uma hierarquização. Porque tem, aquela ali é a minha mina, ou meu cara, e eu amo demais. E aí eu vou me colocar fisicamente disponível pra várias pessoas, mas eu não tô emocionalmente disponível pra essas pessoas. Eu só tô emocionalmente disponível pra pessoa que já estava comigo. Isso é hierarquizar uma relação. É por isso que eu sou contra esse rolê.
Mas eu acho que depende da pessoa, na verdade. Não é sempre assim.
Não, eu entendo, gente, mas a maioria dos casais que eu vi fazendo relações não monogâmicas era uma forma diferente de monogamia. Não era uma relação não monogâmica, sabe? E aí, se você é a terceira pessoa ali, você acaba ficando frustrado também, sabe? Porque você fala, poxa vida, essa pessoa tá disponível pra mim pra sair, pra transar, pra fazer as coisas, mas não tá disponível se eu preciso, pô, chorar, se eu preciso falar uma parada, se eu preciso de um pouco mais de afeto, tá ligado? É muito ruim, sério mesmo. Um desabafo, desabafei.
É porque eu acho que, não, assim, a minha visão hoje sobre isso é que isso é uma falta do caralho de responsabilidade com o outro. Só que eu não acho que toda relação não monogâmica passa por esse lugar. Eu acho que, como tudo que envolve humanos, fica complexo e plural. E tem muita gente que faz isso pra cagar regras e poder fazer o que quer.
É igual a mina falando que você não me aceita.
Exatamente. Exatamente, sacou? Mas tem gente que tá disponível pra viver isso de outra maneira. Sabe, com muita conversa, com muita honestidade. Acho que tem várias possibilidades aí, sacou? E acho que tudo é baseado em confiança, troca, honestidade, comprometimento e disponibilidade, porque não acho que ninguém seja obrigado também a estar disponível a viver isso.
Eu não tô.
Nem a monogamia também, sacou? Acho
eu
que ninguém...
tô disposta a viver a monogamia.
Justo.
Então, mas eu acho que se uma pessoa afim do poliamor e uma pessoa monogâmica se conhecem, isso precisa ser acordado antes. Ou se quiserem ficar muito junto, alguém tem que ceder. Ou então não vai rolar a parada, sacou? Agora, não pode uma pessoa que é do poliamor começar simplesmente a praticar ou continuar praticando o poliamor sem a outra pessoa que ela tá junto tá sabendo disso, sacou? Porra,
isso é traição.
Exato, exatamente.
Não, e tudo tem que ser conversado, porque a relação tem que ter um mínimo de segurança, tá ligado? Tipo, nas relações em que eu fui, em que eu suspeitei que eu tava sendo traída, só brotou essa dúvida na minha cabeça. A primeira coisa que eu pensei é, essa pessoa tá usando preservativo com a outra, sabe? Porque, tipo assim, se você tá vivendo um relacionamento longo e tal, e aí a outra pessoa vira, ah, mas aí eu tô pegando fulano. Beleza, você tá usando preservativo? A gente tá usando preservativo entre nós? Como isso vai ser feito, tá ligado? Eu fico mais puta se a pessoa coloca a minha saúde em risco. Porque, tipo assim, pra mim, a minha saúde é a parada mais importante neste momento da minha vida, né? Eu não sei amanhã. Mas, pra mim, se a pessoa coloca isso em risco, eu acho que a pessoa tem mais do que se fuder muito.
Eu também acho.
Sim.
Mas isso
e não é uma. Não, sabe? Tipo assim, eu acho que traição é perfeitamente perdoável. Eu acho que uma vez eu tava conversando com uma mina, que ela não é monogâmica. Ela falou assim: você se imagina transando com a mesma pessoa pelos próximos 30 anos de sua vida? Aí eu não cheguei a 10 meses, né, com alguém. Então, então eu não consigo te responder essa pergunta. Mas eu acho que se rolar e for conversado, se rolar e a pessoa usar preservativo, se rolar e a pessoa falar, poxa, eu fiquei preocupada, tal, por isso eu quis usar preservativo com tal pessoa, eu vou falar assim, pô, bom, agora a gente tem um ponto. É que nunca passamos disso. Eu descobri que a pessoa não tava usando preservativo com outra pessoa, ficava pistola demais, tá ligado? E ia embora. Então eu acho que se um dia alguém virar pra mim, pô, não, eu peguei fulano e tal, mas eu usei preservativo, pensei em você e é isso, te amo pra caralho, eu vou falar, eu preciso pensar agora.
Justo. Ó, a próxima pergunta. Que frequência você sai com outras pessoas quando está em um relacionamento estável?
Nunca.
Nunca. Você sempre termina um relacionamento antes de iniciar outro. Raramente você tem medo de ser descoberto e julgado pelos demais. Sempre você nunca conseguiu ficar por muito tempo em um relacionamento só. Ou frequentemente, pra ficar com uma pessoa só, você precisa estar muito apaixonado. O nunca. Eu vou, a minha resposta é o nunca. Mas eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que nunca aconteceu, que eu nunca fiz uma merda dessa. Eu já fiz. Em outros relacionamentos passados, principalmente quando eu era adolescente. Mas não é meu posicionamento já há algum tempo. Não é meu ideal de...
Saindo com outras pessoas, eu já fiquei com outras pessoas. Namorando outras pessoas, eu nunca
relacionamento
fiquei com outras pessoas.
Quando está em um relacionamento estável. Com que frequência você sai com outras
então
pessoas
nunca,
quando
nunca.
Está em um relacionamento estável?
Nunca fiz também.
E você, Rafael Chino?
Nunca, sou fiel. já passei pelos apertos mesmo assim.
Não é que eu nunca tenha passado aperto, né? Eu simplesmente, eu escolhi não esperar.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte.
É isso.
É, ó, nas situações em que saiu com outras pessoas, mesmo estando comprometido, contou ao par?
Eu não fiz isso, porra.
Porra, não saí.
Nunca passei pra situação.
Mas se acontecesse, a primeira coisa seria se abrir. Eu nunca passei, eu nunca vou passar. Essa que tinha que ser a opção.
Ai, cara, já teve vezes que sim, já teve vezes que não, tá ligado? Tipo, hoje em dia, se acontecesse, eu optaria pelo contar. Mas já não contei. Mas sempre é descoberto, né? Petrópolis, pô. Nunca deu certo. Então, o conselho que fica é, não façam. Se for fazer escondido pra pessoa querendo esconder alguma parada, não faça porque vai ficar sabendo e, porra, vai ser tudo muito pior. Então, não faz. Fala antes. Ou se fizer, não deu. Ah, porra, sei lá, tava doidão na balada e rolou. Troca essa ideia aí, irmão, que eu acho que é a melhor coisa que você pode fazer.
Às vezes que rolou comigo, um eu sonhei, a outra ficou gritando na minha cabeça.
É, a Marta sem sentido é foda. E não foi comigo essa história, tá?
Não foi, não.
Eu sinto também.
Não. Foram em relações diferentes. Vai fazer isso pra você. O quê? Quem me acompanha não dorme, filho. Sofre aqui, ó. Chega até mim.
É, e como se sentiu depois de trair? Como nunca traiu, você não pode imaginar essa sensação. Normal, na realidade, você nem enxerga as experiências com outras pessoas como uma traição. Porra, você é um grande cuzão.
Nossa Senhora.
Culpado, ótimo, mas com medo de ser desmascarado.
Como nunca traiu, é essa minha resposta.
Ah, eu ia me sentir muito culpado.
Ótimo, mas com medo de ser desmascarado.
Não, peraí, botei errado aqui.
O meu é o comum nunca traiu, tá?
Aham, tá. Tá ligado? É, cara, então, ótimo não foi, não é o rolê. Mas a parada é, às vezes que eu traí as pessoas com quem eu tava, a real é que eu já devia ter terminado esse relacionamento e não tinha terminado ainda, sacou? Então, eu vou te dizer que o culpado também não sei se é muito a realidade não, tá ligado? Pra te dizer a verdade, verdade. Depois eu até me senti culpado, assim, hoje em dia eu acho que eu deveria ter tido uma atitude diferente, como essa que eu acabei de falar de ter terminado o relacionamento antes.
Uhum.
Mas eu acho que eu vou botar um culpado aqui, porque é como eu sinto hoje pensando na situação, tá ligado? Hoje em dia eu não consigo fazer isso. Eu acho que se eu tivesse me importando com a pessoa ainda, gostando muito da pessoa e tal, eu acho que eu não faria isso. Com todas as vezes que eu fiz, eu já não tava mais a fim de estar naquele relacionamento, só que eu tava e é o grande erro.
Pô, rapidinho, eu tô vendo uma parada aqui. Eu acho que esse teste é uma merda, né?
Parece.
Porque de metade das paradas, é tipo assim, ah não, se você traiu, você é poligâmico, porra.
É, pois é.
Nada a ver.
As perguntas sobre traição, cara.
Não, acho que as perguntas têm que ser mais, tipo assim, como você sente num relacionamento?
É, o que você acredita? Quais acordos são fundamentais pra você?
Exatamente.
É. Chama a consultora Marta Carvalho da próxima vez, gente.
Ah, a próxima pergunta é, qual é o significado de fidelidade pra você? Ser fiel é uma obrigação de quem tá num relacionamento sério, ser fiel é respeitar os acordos feitos com o outro, que variam de relação pra relação, perfeito. Ser fiel é amar uma pessoa só, mas sexo e amor são coisas bem diferentes. Isso aqui é desculpinha pronta.
Tá.
Ser fiel é dedicar atenção exclusiva ao parceiro, amá-lo e, inclusive, ter relações sexuais só com ele.
Acho que ser fiel é respeitar os acordos, cara.
Exatamente.
Sim. Eu te traí, mas eu te amo.
Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você.
Porra, respeitar acordo.
Porra, sim.
Aquela parada, eu amo. Daquele a pessoa sonha com outra pessoa tomar uma porrada. Tá, me treino, eu sonho.
O que é mais importante pra você em um romance? Que o sentimento de ambos seja intenso e verdadeiro. Isso aqui é do fã do Crepúsculo. Que haja dedicação, confiança e o compromisso com a fidelidade. Que haja respeito à individualidade, uma boa sintonia entre o casal. Que o casal tenha interesses em comum e saiba conversar. Pô, eu tenho mais uma opção aqui pra marcar.
As duas últimas são ótimas. Mas eu acho que o casal tenha interesses em comum e saiba conversar. Porque, bom, você pode estar com a pessoa e tal. Se vocês não têm diálogo nenhum, mano, não é um relacionamento, não vai pra frente. É a primeira coisa.
Sim.
E é isso, ponto. Já tá dito tudo.
Pô, mas eu preciso muito de respeitabilidade, cara.
Isso que eu ia falar. Individualidade também. Eu acho bem importante também. É óbvio que eu não discordo de nada que a Raquel falou sobre o
um
papo. Mas eu acho que esse rolê da individualidade também é importante e é tudo bem, porque isso aqui não tem nada a ver com não monogamia, o respeito à individualidade da pessoa, porra.
A gente tá defendendo muito a monogamia, né? Tipo assim, eu sou...
Vai ser cancelado. Mas,
cara, tem os casais, mano, que eu não entendo, sabe? Tipo assim, entra no relacionamento e a pessoa some, sabe? Tipo assim, só vive aquele relacionamento. Gente, quando vocês se conheceram, vocês eram pessoas singulares, sabe? Tipo, vou tomar uma cerveja com as minhas amigas, tá ligado? E tá tudo bem, não tô traindo, não. Eu só vou tomar uma cerveja.
Sim. Eu vou marcar que haja respeito à individualidade e uma boa sintonia entre o casal. Porque uma boa sintonia tem conversa.
Aí eu tô em dúvida.
Acho que sintonia um casal a gente tá roubando, mas eu acho que um bom jogo.
Não dá pra ter uma boa sintonia sem ter diálogo.
Eu vou nesse da sintonia também.
É porque tem gente que tem umas opiniões muito diferentes, mas bizarramente eles se dão bem, tá ligado? São casos muito raros, mas já vi acontecer.
Sim, pode acontecer.
Mas eu acho que até faz mais sentido.
Pô, eu e o Jô, a gente tem algumas coisas em comum, mas tem muita coisa que não é em comum, cara.
Exato, porra.
Mas muita coisa, sim.
Tu não gosta de lembre.
Ele ama. Eu gosto de rolezinho de cachoeira, ele odeia. E, pô, a gente é mais diferente do que parecido, eu acho que a convivência mostrou isso pra gente.
Exato.
Mas o respeito à individualidade é importante. O jogo fala quase nada, eu falo pra caralho. Às vezes ele dando a falar nos dias que eu tô quieta. É uma loucura isso aqui, gente.
Eu achava que o João Magalho era mais falante.
Não sou, não. Depende do momento, depende do dia, depende do que eu ingeri.
Tô sobrado com muitas cervejas, ele é falante pra caralho.
Sempre que eu encontro o Jô, ele fala bastante.
Não, mas no dia a dia, não.
Toda vez que a gente fofoca, o Jô fica quieto.
É verdade?
É verdade.
E, cara, tem uma parada no jogo que, assim, tem 3 anos que eu peço isso aí. Quando eu pergunto alguma coisa, eu quero que ele me responda. Um sim ou não. Pra eu diferenciar, porque ele fica... Ele tem, tipo, 50 tons de aham. E às vezes eu não consigo entender, porque ele tá tão longe. Aí eu falo sim ou não, Jô? Eu não entendo, cara.
Nossa, eu imagino o Jô conversando com a minha mãe. Minha mãe também é assim. Minha mãe...
E às vezes ele simplesmente fica em silêncio também. Eu falo, você me ouviu? Ele fala, aham. O que você quer que eu fale? É isso aí que você tá dizendo. Eu falo, então tá bom, tá ótimo.
Ah, eu não sei. Eu acho que vocês têm um relacionamento legal. Porque também, se a pessoa discorda intensamente de você e aí você vai pra um lugar, sabe? É melhor não, entendeu? Deixa
mas a gente discorda intensamente também, quebra o carro.
Mas tem um momento que ele fala, tá.
Não, tem não. Eu falo, tá, e vou embora.
Não, tem que ter um momento de cada um, porra.
Mas no geral, quem desiste sou eu. Que não é de um. Cara, na moral, eu começo a perder muita
paciência. Porque eu faço parte da galera que prefere ter razão do que paz, sacou? Então,
eu também.
Eu não deixo quieto, não. Eu não desisto pra, tipo, foda-se. Eu sigo ali apurrinhando até...
Porra, é um inferno. Inferno. Aí eu fecho a porta, eu vou pra um lugar que eu posso fechar a porta e ele dá mais um grito e eu continuo calada e aí a gente consegue parar. E depois...
Eu imagino o jogo gritando,
Ah, não. Aí ele não grita, não. Aí ele fala pra caralho. Nossa, não gosto nem de lembrar, tô ficando com raiva, vamos mudar.
Tá. Próximo pergunta. Você já teve dois ou mais relacionamentos sérios ao mesmo tempo?
Não.
Você nem pode se imaginar numa situação dessas. Sim, mas isso foi na época da sua juventude, hoje em dia acho arriscado demais. Sim, algumas vezes, mas não é fácil esconder um caso do outro. Sim, isso acontece frequentemente. Pô, não, eu nunca tive dois.
Eu mal consigo um pra mim, pô.
Essa resposta também, essa resposta é tipo assim, ou sim ou não. Só que o sim tem várias possibilidades.
Tem variações.
Ou não, é tipo assim, ou não, tipo, não, jamais, pelo quem você pensa que eu sou pra fazer um negócio. Não é assim, gente.
Cara, eu ainda tô presa no João Magalho, assim. Depois de dias que eles terminaram uma discussão assim, a Marta tá lá na mesinha tomando café, ele sai do quarto assim, passa, olha pra ela e faz uhum. E... cozinha, tá ligado?
Não, fica voltando a discussão, quem faz sou eu.
Ai, ai.
Depois de dias, eu fico jogando na cara.
Não, horrível.
As coisas são absurdas.
Mas, cara, mas às vezes você fica matutando, né?
Não, eu não fico matutando, não. Não, às vezes fico, mas aí passa. E aí quando eu paro de matutar, eu já elaborei, eu começo a jogar na cara. Porque algumas coisas... Briga é briga, né, gente?
É, briga é briga.
Imagina. E aí, briga. Algumas coisas ficam assim, aí vira, tipo assim, quase uma zoeira do dia a dia, sabe?
Uhum.
Aí eu falo, é isso aí, ok, eu não sei o que é lá, né, Jô? Aí ele fala, ele fica me olhando assim, fala, não, é, inclusive como eu não sei o que é lá, então tal coisa não vai acontecer, né?
Ah, eu já vi vocês assim.
Viu? Então.
Aham. Uhum. Eu já vi vocês assim. Esse é sempre um momento em que eu fico muito calada assim, aí eu arrego o olho, aí eu falo,
Mas nessa hora a gente não tá brigando, não. Eu estou usando o meu humor ácido pra mostrar
Pra
ele a merda que ele falou. Entendeu?
Sempre muito tenso, sabe? O ar fica denso quando vocês estão assim. Aí a gente fica assim, tipo, sei lá, hein?
Acho João.
Ai, ai.
Bom, aqui a resposta de todo mundo é o não, né? Você nem pode se imaginar numa situação dessa. Porque, porra.
Não, é o que eu falei, pô. Mal consigo um relacionamento pra mim, vou com a dois. Eu não sirvo pra isso, gente.
Eu também não.
Em que situações você perdoaria uma traição do parceiro? Em todas, você não se acha no direito de julgar os desejos e necessidades do outro.
Porra, sou corno manso.
Só fiquei chateado da vez que ela não gravou vídeo pra me mostrar.
Exato, nem me chamou pra assistir, cara.
Só perdoaria se percebesse que a relação extraconjugal para o par foi uma aventura e não passou de sexo casual. Perdoaria ao constatar que a culpa também foi sua, que parou de se dedicar como devia à relação.
Não.
Em hipótese alguma, você se esforça para ser fiel e resistir às tentações e espera que seu par faça
isso. Ai, gente, que podre! Todas as respostas são a merda?
Cara,
você se esforça para ser fiel. Tem que ser um esforço. Nosso mundo... Ontem eu vi de olhos bem fechados. Inclusive, eu não entendo as pessoas falarem que Kubrick é genial. Mas, caralho! Eles estavam se esforçando muito mesmo pra ser fiéis. Eles foram numa festa, cara. Todo mundo queria eles. Gente, isso é impossível, isso não acontece. Isso não acontece.
Acontece quando você é o Tom Cruise e o Nicole Kidman, né?
É, exato.
Ah, não. Ah, não, ele foi numa suruba de seita. Ah, e morreu gente. Isso tudo porque a Nicole Kidman ficou doidona. Dona de maconha, virou pra ele e falou: um dia, nesses 9 anos de relacionamento, eu vi um homem e eu fantasiei com ele. Aí ele ficou birutinha das ideias, falou assim: eu preciso transar hoje. Essa mulher tá me traindo nos pensamentos dela. Parece aquela música do The Weeknd, Secret, que ele fala: eu escuto os segredos que você guarda enquanto você fala dormindo. Aí o cara, esse cara é maluco.
Caralho!
Uhum. E a música é linda, tem um ritmozinho fofo, tipo: I hear the secrets that you keep. When you talk in your sleep. Gente, cara, esses homens são muito inseguros, tá ligado? A mulher só virou pra ele e falou assim: um dia, há muitos anos atrás, eu vi um cara, achei ele gato. E ela tava doidona de maconha, gente. Ele, cara, eu acho que essa erva que você fumou tá estranha. Ela, não. Ficou rindo. Aí ela falou assim: era um marinheiro. Só homem de uniforme, gente. Não se compete com isso. Ela nem traiu ele. Ela falou assim: poxa, imaginei. Eu, ai, eu, ele. Aí ela falou assim, ele olhou pra mim, meu corpo estremeceu. Aí ela falou assim, eu largaria tudo. Eu acho que se ele tivesse me chamado, eu teria largado tudo. Mas ela não largou. E ele foi lá e transou com uma, quase transou com uma prostituta, que no outro dia ele descobriu que era HIV positivo. Aí ele foi... Oh, nossa, foi pesadíssimo. Aí ele...
Não teve ciúme não, Jorge?
Acho que não, cara. Porra.
Pô, é muito ruim. Caralho. Até hoje eu tô me perguntando por que que... Aí a última obra-prima de Kubrick. Ai, gente, obra-prima. Um homem esse... inseguro.
Caralho, esse teste tá lembrando pra caralho esses filmes que tinha mesmo aí nos anos 90, que o cara oferecia dinheiro pra transar com a mulher do cara. E aí, porra, eles aceitavam. Depois o cara ficava lá todo cheio de dor de corno. Tipo, não, mas você sente prazer. Que você não podia sentir prazer. Caralho. O cara, sei lá, dá não sei quantos mil pro casal, tá ligado? Tipo, a mulher nem quer, o cara fica, pô, mas aí eu acho que é muito dinheiro, hein, de repente. Pode rolar. Aí a mulher vai lá, transa com o cara é um porra. Aí ele, o cara fica todo cheio de dor de corno. Depois esse teste tá igualzinho aqui pra mim. Tá mesmo rolê, é mesmo.
Tá assim. É,
se você é corno, você trai. Com os dois você é.
Porra.
Cara, não. Parece que se manter fiel é um puta sacrifício.
Porra,
né?
Sim,
não tem aquele dia, aquela sexta-feira, que você só quer tomar banho e ficar deitado na sua cama. Não existe.
Não existe. Aquela... Eu tenho que transar todo dia, toda hora. Meu Deus. Magalhães, a gente grava já desesperado. Tem que ir embora pra poder trepar.
Porra. Ai, ai.
Jesus.
Mas olha só, a minha resposta aqui seria em todas. Porque, brother, eu vou perdoar, entendeu? A não ser que seja uma coisa muito escrota, vou perdoar. Agora, eu vou continuar junto? Não em todas.
Sim, muito bem colocado, muito bem pensado.
É, cara, eu acho
que... Sim. Ah, mas vou ser sincero, pior que tem gente que eu conheço. Caralho, parece que é dificuldade mesmo ser fiel. Não é possível, mano.
Mas, cara, mas aí a pessoa entra num... Às vezes, né, não sei, não conheço essas pessoas. Mas às vezes a pessoa entra no layout de relacionamento que é só pra ter um relacionamento mesmo. A pessoa não tem nada a ver. Os gostos não batem em nada. Não tem diálogo. Não tem individualidade. Não tem porra nenhuma. E a pessoa tá lá. Ah, não, mas é a mulher que eu escolhi pra mim. Mas não, eu vou transar com as putas aí na rua. Essas piranhas ainda, chama os outros de piranha.
Não, gente, pelo amor de Deus.
Cara, eu não sei, cara. Eu acho que eu perdoaria se eu percebesse que a relação extraconjugal foi só um beijo na boca.
É, talvez. Foi um selinho assim.
É.
Vocês consideram um selinho traição?
Depende da pessoa.
Ah, depende, né, pô? É. Tá. Foi um beijo, tá bom, um beijo. Deu um beijo, deu um chupa-língua.
Uma bitoquinha, aí eu perdoo. Talvez eu tenha que mudar pra hipótese alguma, mas eu não acho que a pessoa tem que se esforçar tanto assim pra ser fiel, não.
Eu acho que se eu tô com chucelinha, é melhor mudar pra hipótese alguma logo.
É, eu acho que eu vou nesse em todas aí também, cara. Não é que eu não me acho no direito de julgar o desejo ou a necessidade do outro, mas...
E somos nós pra julgar, né, gente?
Pô, não, eu vou julgar e tal, foda, posso julgar o que for. Essa parte eu não concordo muito, não, mas eu acho que, tipo, é, porra, sei lá, foda-se, aconteceu, aconteceu. Da mesma maneira da Marta, não sei se eu vou continuar com a pessoa ou não, sacou? Tipo, mas é bem por aí, sei lá.
Ah, eu vou colocar em todas, então, porque eu acho que é
isso. Não vai não, Raquel.
Vai não. Não vai. Tem essa opção de não continuar com a pessoa?
Eles deixam em aberto aqui, né, porra? Foda-se. É que é foda também que eu não sei se eu ia perdoar também, não. Às vezes eu sou a favor do rancor, às vezes, cara.
Eu também, cara.
É, porra, uma das poucas coisas que pode virar uma grande felicidade na sua vida é você guardar rancor de certas pessoas para o momento que elas se fuderem. Porra.
Aí foda-se. Depois foda-se. Vai ter meu corpinho. Vai ter meu bom dia de manhã? Não vai.
Não vai.
Mas eu perdoo.
Pode crer.
Não, eu posso perdoar e dar bom dia ainda.
Você pode botar chifra na minha cabeça, pastor? Pode.
Pode.
Você
pode
só ir. Não vai ouvir o meu bom dia de manhã.
Eu, pra mim, falo, pode me chifrar, eu vou descobrir, eu vou tentar entender qual foi, dependendo de qual foi, eu vou falar, então tá bom, né? Fica solteiro.
Tá certo. Cuida.
Ah, mas eu quero ficar com você. Você devia ter feito de outro jeito.
Cada escolha uma renúncia.
Qual é o maior desafio de um relacionamento sério, na sua opinião? Aguentar o peso da rotina, aceitar o outro como ele é, prender-se a uma única pessoa e abrir mão da liberdade individual, não precisa ser feito, fazer sexo com uma única pessoa durante muito tempo.
É.
Gente, as opções são horríveis de novo.
Pra mim é saber quando é cedo demais pra soltar uma bufa na frente do outro. Esse é definitivamente o dilema do casal.
Não, é aguentar o peso da rotina, porra, que tu não vai poder fazer isso. Ai, ó,
tá, show.
Eu acho que pra mim é aceitar o outro como ele é.
Porra.
Porque aceitar as diferenças às vezes é muito difícil, assim, um show. Eu acho que é um desafio.
Eu vou botar o peso da rotina porque eu sou muito carente pra responder qualquer um dos outros.
Cara, eu aceito o outro como ele é. Que droga. Eu... A pessoa vem toda esquisitona, fala, ah, vem cá, vem, vambora.
Cara, no começo eu super aceito também. Aceitei, eu sou esquisitíssimo. Te amo, amor. Eu também sou esquisito. E eu acho que eu aceito bem o jogo como ele é, assim. Mas eu tenho... Eu acho que é no sentido... Quando chega muitas diferenças, é difícil entender que são diferenças, sabe?
Uhum.
Às vezes, é, pra mim, pelo menos. Pros outros também, é.
Acho que pra todo mundo, pô.
É, e aí tem hora
que... Inclusive, eu vou aproveitar dessa sua justificativa pra marcar aqui a minha também, porque é que fez mais sentido até então, entre as opções que tem aqui.
Pô, tá me imitando em todas as respostas, tá vendo, gente?
Ah, que bonitinha.
Olha que toque.
Pô, né, sinergia no casal, caralho? Agora aguenta essa porra.
Eu acho que o meu eu vou colocar aguentar o peso da rotina. Mas eu amo rotina.
Isso. Não, vamos encerrar esse teste maldito aqui? Vamos para a última pergunta?
Vamos.
Bom, um dos piores testes que a gente já fez aqui.
É porque não é do BuzzFeed.
Você se sente satisfeito com a sua vida sexual? Muito satisfeito, você tem experiências diversas e estimulantes sempre. Mais ou menos, às vezes tem vontade de fazer algo diferente pra sair da rotina. Sim, pra você o que faz a diferença na hora da cama é o amor entre o casal, não foda, foda. Tem um pouco, você sonha com um sexo mais prazeroso e cheio de surpresa.
Nossa, meu Deus, cara. Ah, muito satisfeito. Quando eu transo, tá bom. Quando eu tenho essa oportunidade, tá show.
É, eu acho que é só sobre sexo, né? Sobre relacionamento, esse teste.
Cara,
é.
A pessoa que fez esse teste, se eu namorasse essa pessoa, eu ficaria preocupado. Porque claramente ela traía a pessoa e agora meteu esse teste. Olha, amor, eu acho que eu sou não monogâmico.
Eu tô de boa, eu tô na moral também. Se tem experiência diversa, estimulante, blá blá blá. Muito satisfeito. Pra mim, tá, é isso, mano.
Ô, gente, eu vou responder o que o Josu olha. Pra mim, faz diferença na hora da cama é o amor de casal, não é isso? Mas pra mim, a relação é o mais importante, assim.
O que faz diferença é os amigos que fazemos pelo caminho.
Fazemos no caminho. Aí você é poliamoroso, porra. É, pô, vou mandar jogar mais um aqui pra vocês aqui, só porque esse foi muito ruim. Aí vamos descobrir agora.
Joga no BuzzFeed, tem credibilidade.
Vamos no BuzzFeed, vamos no BuzzFeed. Quão rico você seria se ganhasse um real por cada fora que já levou? Vamos ver se a gente ia ser milionário.
Ah, eu ia.
Por quantas situações dessas você já passou? Ficou esperando pra sempre um telefonema que deveria acontecer no dia seguinte?
Já.
Já bingo.
Ficou esperando pra sempre alguém em um bar ou restaurante?
Não.
Sim.
Eu já, acho que eu já fiquei uma vez esperando. Não era nem no bar, nem num restaurante, mas eu fiquei. E não, nunca chegou. O dia, a pessoa que nunca chegou. Viu o crush dando em cima de outro? Ah, sim. Porra. Tá já. Tudo bem o crush dar em cima de outro. Isso é só o crush. Viu o crush ficando com o outro?
Também já vi.
Já. Viu o crush transando com o outro? Não.
Não, cara.
Porra. Não. Calma aí, cara.
Eu gostei do Afri, que barra.
Caralho, já ouviu, você é legal e tal, mas quando vai me apresentar aquele seu amigo? Não necessariamente nessas palavras, mas sim.
Não,
esse número que você discou não existe, isso nunca aconteceu
não,
comigo.
Não,
eu nunca nem me deram um telefone errado.
Não
assim,
aconteceu comigo, não.
Alô, oi, quer falar com o João Carlos? Não, esse telefone é do Vitor Hugo, tá, querido? Não.
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 Vou no banheiro e já volto, tá bom?
Não.
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 Já, eu ia muito na festa do Pitandinho, mas eu tomei embora, eu ia todo mundo embora.
É, vai ser difícil, tô meio ocupado nas próximas semanas. É quase um a gente vai se falando, né, isso aqui.
A gente vai.
Ouviu do crush um hoje, não vai dar pra sair, encontrou ele na balada mais tarde já, inclusive Dona Marta.
Eita!
Inclusive, penso que já que fiz muito isso. Quando eu li essa pergunta, eu lembrei de algumas situações. Enfim, eu sou
já passei
livre.
Por isso com a Marta também.
Tá,
não tem exclusividade sua não, Jamagalho.
Tá vendo? Pois é.
É um mundo de ideia, gente.
É, desculpa, eu fiquei com você só porque tava muito bêbado. Ai, eu nunca ouvi isso, não.
Não,
cara.
Não, não. Ninguém foi sincero a esse ponto.
É, se alguém te falasse isso, eu acho que tava morto.
Até porque geralmente eu tô tão bêbado quanto a pessoa, então eu poderia repetir a porta.
É, desculpa, eu nem lembro de ter ficado com você.
Não, o beijo do pai ninguém esquece.
A culpa não é de ninguém, o amor acabou mesmo, sabe? Não.
Ah, show, não. Normal.
Ah, eu já escutei um não tenho amor pra destilar pra você, então acho que sim.
Caralho. O problema sou eu, não é você.
Não. Já ouvi.
Não.
Eu nunca ouvi essa clichêzona também, não. Sabe o que é? Tô numa fase de querer ficar mais sozinho, me conhecer melhor e tal.
Já.
Já também.
Inclusive, já passei essa pros outros.
Também já fiz isso com os outros, já. Peço desculpa, é péssimo.
É o que a gente tem ali, né? De recurso na hora, né?
Exato. Principalmente quando um mês depois você aparece namorando com outra pessoa. É horroroso, gente.
Foi faz... Você fez, inclusive.
É horrível.
Foi o que eu fiz, inclusive. Comecei a namorar a Marta um pouco depois. Desculpa, gente. Às vezes a gente só se vê... Às vezes a gente só se vê sem sair dali, sem saber direito, sem querer, a gente não toma as melhores decisões, às vezes.
Não fala as melhores coisas.
Exato. E eu não tenho redes sociais, não.
Mas... Não ouvi, mas, porra, gente, eu não tenho mais.
É verdade.
Não tem mesmo.
É, no caso da Marta, é verdade.
Se é que a gatinha anarquista, fodeu.
Sabe que eu tô meio gripado, já tive
desmarcações já. Antes de ontem.
Já levou um ghosting do crush? Ou seja, ele sumiu sem explicação alguma?
Já.
A gente não combina nunca.
Já ouvi também.
Pera, eu tenho a sensação que já, mas eu não lembro quem.
Neste momento, prefiro me dedicar à minha profissão.
Já ouvi.
Nunca ouvi. Eu só pego gente que não tem interesse.
Oh, vagabundo.
Eu também gosto muito de você, mas não do mesmo jeito. Já ouvi pra caralho.
Já ouvi também.
Porra. Você é ariano com ascendente escorpião, desculpa, mas não vai rolar. Eu não ouvi isso porque eu não sou ariano com ascendente escorpião, mas eu sou peixe e já perguntaram meu signo e saíram rindo da minha cara. E não rolou.
Eu sou libra com ascendente escorpião. Aconteceu. Eu sou hétero, fico com homens e a maioria dos homens não liga pra astrologia. Eu acho que é por isso.
Olha, eu adoro você, mas é que acabei de sair de um relacionamento. Já ouvi e já lancei também essa aqui.
Já ouvi também.
Não vi a sua mensagem aqui, troquei de celular e perdi minha agenda toda. Nunca ouvi, então, não, porra.
Já ouvi. Nossa, gente.
Sim, vamos marcar qualquer dia desse, sim, claro. A gente vai se vendo, a gente vai se falando, já. Né? Não,
porra.
Vai.
Um dia.
Eu seria classe média alta.
Eu seria bem de vida. Você eu não conseguiria seria. Sair do estágio ou do trabalho pra viver de renda com seus fodas, mas não estaria mal, não. Ok.
Bem de vida.
Isso é o quê?
Classe média alta, ó. Dentro das classes sociais da sociedade do fora, você tá nas camadas mais altas. O sorriso vem fácil. Afinal, com esse tanto de dinheiro, mas só se você não pensar muito na montanha de fora que você já levou.
Raquel seria sugar mommy nesse universo.
Com certeza.
Bom, pra encerrar, vamos descobrir qual ursinho carinhoso nós somos no dia dos namorados aqui, então. Esse é rápido, é um só e já dá a resposta.
Tenho que tipo de namorado é você, que é maneiro, eu quero fazer isso.
Vamos fazer esse outro aqui antes, então, peraí. Reage a estas coisas de casal e diremos que tipo de namorado você é. O que você acha de casal que tem perfil junto nas redes sociais? Acho fofíssimo. Podre. É legal se um deles não tinha perfil naquela rede social. Era só o que faltava. Parem de passar vergonha na internet. Se o casal acha legal, quem sou eu pra julgar?
Parem de passar vergonha.
Era só o que faltava. Parem de passar vergonha na internet.
Pelo amor de Deus, melhore.
Caralho, porra. E mandar flores pro trabalho. Um gesto romântico que mostra que você estava pensando na pessoa. Se for um aniversário ou dia dos namorados, tudo bem. Eu mato quem fizer isso comigo, que vergonha. Pode mandar pra mulher, pra homem e nada desse negócio de só flor vermelha ou rosa.
A última.
Se for aniversário ou dia dos namorados,
tudo eu bem. Acho também. Eu concordo com aquela. Se for um aniversário ou dia dos namorados, tá tudo bem. Eu não sou de flor, não, mas...
eu vou botar aniversário que assim, tipo, eu sou meio Dercy Gonçalves, eu não gosto de flores, acho...
eu adoro um vasinho de planta.
É, um vasinho de planta, eu sou mais desse, sacou? Acho que flor... Cara, é porque assim, sempre que eu vejo chegar flor no trabalho, principalmente a flor da desculpa, tá? Fiz merda, mandei... Alguém arruma a porra de um copo ou uma garrafa, bota a flor lá, fica aquele cheiro de cemitério. Que flor depois de um tempo com cheiro de cemitério, gente, pelo amor de Deus. Fica cheiro de... E minha avó era viciada em velório, então sei bem o cheiro. Porra, fica aquela flor velha lá, tá ligado? Pô, mó inconveniente levar aquela porra pra casa. Se for a merda, foi grande, o buquê é grande. Porra, não acho maneiro. Se bem que eu já vi uns buquês desconstruídos hoje em dia, que é bem bonitinho, é bem de boa, mas... de folha seca, que não deixa esse cheiro.
Pode ser. E dura pra sempre.
É, aí ok, só um buquezinho de flor seca. Pode mandar pro pai que o pai vai...
qual a sua opinião sobre ensaio fotográfico de casal? Um ótimo Olha. Jeito de eternizar o amor dos dois, pelo preço, só se for algo especial como casório. Do jeito que eu sou, ia gastar uma fortuna pra aparecer com um cara de pastel em todas as fotos. As melhores memórias não podem ser captadas numa foto, vale mais curtir o momento.
As melhores memórias.
Eu acho bonitinho.
Pelo preço, só se for algo especial como casório.
Eu acho, do jeito que eu sou, ia gastar uma fortuna pra aparecer com um cara de pastel em todas as fotos. Sim, mas não vou ter piada depreciativa. Pai, que um ótimo jeito de eternizar o amor dos dois. Acho, caralho,
pesado, é demais, né, velho?
Pois é. Vou botar pelo preço, acho que melhor, né?
É. Amigo, eu acho maneiro. Gosta.
Eu acho bonitinho, mano. Acho que eternizar um amor dos dois. É uma foto. Sim, tá. Tipo um ensaiozinho, socorro e tudo, de bobeirinha, pô.
É, eu acho que dá pra ser criativo e fazer umas paradas maneirinhas e tal. Então,
pô, se for um fotógrafo maneiro, que for também aquela foto fletada, que, porra, parece ensaio de camiseta, é foda. Aí não conta comigo. Sim. Sim. Que era uma foto bonita, com contraste, porra, uma esposa sedutora.
Sim.
Aí vai.
Eu vou pelo preço, mas não é pelo preço, na verdade. Esse foi algo especial, realmente, assim, né? Não é, porra, do nada, vamos de um rolezinho, assim, de bobeira, vamos fazer um ensaio fotográfico, sabe? E o que você acha de casal que combina a roupa? Porra, acho que demonstra a harmonia do casal, se for de bom gosto, para uma ocasião diferente. Pode até ficar engraçadinho. Me poupe dessa moda de andar parecendo Chitãozinho e Chororó. Certos comportamentos de casal só demonstram insegurança e sentimento de posse. Calma aí, também estamos pegando pesado.
É, né?
Estão pegando pesado no julgamento aqui, nessa última aqui também.
Nossa, tem uns que são, caralho, seus merda do caralho. Vai pra terapia. Pô, tipo, evento de cosplay, eu acho mó bonitinho quando vai os dois de...
É.
E quando tem troca de gênero, então acho mais brabo ainda, o cara...
Pô, a gente combinar roupa é roupa igual, não é essa coisa de parzinho.
Não, falou, se for de bom gosto pra uma ocasião diferente, pro festa junina. Pô, os dois vão ali numa harmonia. Acho maneirinho.
Uhum.
Acho fofo.
Tô com chino nessa aí.
Eu sinto muito, eu já me pompo dessa moda de andar
aparecendo... Não, tudo bem. Ah, não, mas se for numa ocasião especial... Pode ser legalzinho, pô.
Se for um show igual... grunge, Marta, os dois de xadrezinho.
Eu nunca tenho xadrez na vida, não vai ser agora. Ah, não me favorece.
Você era uma fake grunge, então.
Eu sou um grunge muito autêntico.
E fazer ensaio sensual pro parceiro ou pra parceira?
Podre.
Mostra que a chama ainda tá acesa e que você quer excitar o outro. Ah, e manda uma nude de vez em quando, não precisa de tanta produção. Meu filho, eu sou trans de luz apagada, imagina se eu ia me prestar um papel desses. Acho legal se for pra agradar você mesmo e se sentir sexy acima de tudo.
Ah, não.
Manda uma nude.
Acho legal se for pra agradar você mesmo e se sentir sexy acima de tudo. Se tiver
gostando, vai. É, mas tipo, acho que pra mim sacou de web namoro.
É.
Sei lá. Acho que tem gente que curte também essa vibe de estar no trabalho e faz um negocinho.
Ah, é.
Manda uma nude, tira foto.
Fazer um constrangimento, né, porra? Apresentando pra geral do nada receber um WhatsApp.
É, porra.
Manda que aquele negócio temporário quando for fazer isso, tá, gente? Pelo amor de Deus.
Qual a sua opinião sobre tatuar o nome do outro? Porra, péssimo. Podre. Uma verdadeira prova de amor, só se marcar algo muito significativo pro casal, que mesmo depois de separados ainda queiram manter, aí não é o nome. Deus me livre tatuar um nome em mim, isso não se faz nem com gado. Não existe isso de prova de amor. As pessoas têm que acreditar na vontade de estar junto.
Cara, eu tô em dúvida entre as duas últimas.
É, não existe isso de... Ah, acho que isso prova de... Não, vou... Deus me livre tatuar.
Pô, isso faz nem com gado. Não vai fazer comigo também, não. Nem com os bolsonaristas vai fazer comigo.
Eu sou mozão pé no chão.
Eu também, tirei um mozão pé no chão.
Ó, claro que existe espaço pro romantismo nos relacionamentos, mas você pensa mais racionalmente na utilidade e custa... Caralho, me senti babacão, mano.
Você tô aqui.
É a mesma coisa de vocês.
Mozão pé no chão, né?
O meu é mozão cético.
Ah, qual o teu? Eu falei aí.
Você acredita que há outros sentimentos tão nobres quanto o amor numa relação a dois, mas quando você se apaixona é pra valer.
É. Ah, tu é legal.
Eu sou ótimo, eu sou uma grunge autêntica.
Se eu fosse tu, eu botava esse teu nick no Twitter.
Grunjaltec, como você segue?
Grunjaltec.
Vou botar agora.
É, mas olha só, ou você pensa mais racionalmente na utilidade e custo das coisas, eu acho justo naquele rolê que a gente tava falando também, se for combinado entre os dois, né? Tipo, pô, sei lá, se a Marta tá muito afim de fazer uma dessas paradas que eu, tirando, tatuar o nome. Que aí a gente realmente vai precisar conversar sério sobre isso.
Se um dia a Marta quiser tatuar o nome, todo mundo vai ter que conversar sério com a Marta. Ela foi trocada por um clone.
Marta, quem está te ameaçando, Marta?
Exato. O que está acontecendo? Fala pra gente.
Mas é isso. Se a Marta quiser fazer um ensaio fotográfico de casal e eu não quiser, eu acho que é algo que dá pra ser conversado e ser concedido também, cedido, sacou? Tipo, dá tudo certo. Uhum. Mas, porra, o que não dá pra ser também, né? O mais racionalmente na utilidade das coisas, isso é um grande do cuzão, né? A mina tá lá querendo fazer uma parada maneira e tu tá, não, pô, vê o seu Júlio, tá ligado? Do Todo Mundo Odeia o Cris, pô, não. Isso aí é muito caro. Porra, pra que foto? Eu conheço um cara que tira foto baratinho, tá ligado?
Porra. Meu corpo tem de graça.
Pô. Bom, vamos encerrar aqui então com o que ursinho carinhoso te representa no Dia dos Namorados. Será que você é o ursinho que todo mundo dá like, mas ninguém chama pra sair, caralho? Poxa, baseado nos tweets do Não Inviabilize aí, ó. Grande podcast sobre relacionamentos estranhos. Escolha o emoji que mais combina com você. Coraçõezinhos, estrelinhas, bolo, arco-íris, chateado, trevo, a lua, safadinha, cadeado, nuvem, sol, coração partido, leão, sorvete, fantasma, arco, florzinha, like ou passarinho. Eu nem conhecia esse emoji do passarinho aqui, mas
o quê? O coraçãozinho. Eu uso esse emoji.
É verdade. Eu uso direto.
Pô, eu gosto do sorrisinho de cabeça pra baixo, tá ligado? Que é o smile clássico de cabeça pra baixo, que não tem aqui. Também. Então foda-se.
Eu não uso nenhum desses emojis.
É, eu vou no fantasminha.
O meu é ursinho na pista pra negócio.
Nossa, esse é rápido, meu Deus.
É rápido, você escolheu ou apareceu?
É o ursinho na pista pra negócio.
Eu sou o ursinho carinhoso e transparente que o crush nem nota. Poxa, crush, é esse comentário que tem mais.
Vou botar as estrelinhas. Ursinho simpático aberto a novos relacionamentos, hein, Jô? Deu ruim.
Ih, aí, porra, o meu crush não me nota, tu tá aberto a relacionamento, tá? As coisas estão encaixando aí.
Ih, rapaz.
É, bom, é isso então. Esse foi nosso especial do Dia dos Namorados de 2023. Relacionem-se com moderação e com responsabilidade aí, galera. É, se for poliamoroso, deixa isso claro aí pra galera. É, antes de começar um relacionamento, né? Pra depois não ficar sendo só babaca. E tipo, ah, você não me perguntou, porra, eu sempre fui do poliamor. Pô, você só não tinha me perguntado antes. Enfim, se você quiser acompanhar mais dessa falação de besteira aqui, no dia a dia a gente tá no Instagram, no Twitter e também num grupinho no Discord lá, onde a gente troca uma ideia sobre cultura pop e outras drogas aí. Além disso, se der pra seguir a gente lá no Spotify, largar aquelas 5 estrelinhas lá, pra ajudar esse podcast a chegar em mais pessoas também, vai ser show. E se você curte muito mesmo esse podcast, dá uma considerada aí em ver o nosso padrinho, que tem uma recompensa lá, que é o que dá pra gente oferecer no momento, mas é uma lembrancinha, mas é de coração. Enfim, é isso aí. Dá uma olhada lá e depois fala pra nós, beleza? Muito obrigado por nos ouvir, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau.
Tchau.
E você é um filho da puta. Me tocou o meu coração. Eu vou ler o meu aqui. É, um é pouco e dois é bom. É o meu resultado. Sua natureza saiu pra todo mundo a mesma coisa?
Aham.
É porque a gente não trai. É por isso.
Você é adepto do amor romântico.
Ai,
acredita
Deus,
que também. A união de duas pessoas vai muito além do sexo e pode proporcionar crescimento pessoal a ambos, principalmente se a relação for marcada por respeito, afeto, admiração e lealdade. Mas vale a ressalva do psicólogo, de O romantismo pode tanto melhorar quanto prejudicar uma relação. O ciúme, por exemplo, não é propriamente amor, mas uma apresentação distorcida desse sentimento. Da mesma forma, uma relação sem liberdade individual, sem condições que permitam ao outro ir e vir, pode se tornar algo extremamente destrutivo. E nesse sentido, é necessário que se tenha discernimento. Ou seja, uma resposta vaga do caralho que serve pra qualquer resposta que você der aí nessa porra desse teste.
Não, se você falar que nunca traiu, acabou.
Porra. É, o título é bizarro. Um é pouco, dois é bom, dois é... sei lá. Aí um dedinho abraçando dois dedos.
Nada a ver, gente.
Pô, um dos piores testes que a gente já fez aqui, cara. Porra.
Deixa eu fazer aqui, ó. Deixa eu, porra, botar aqui 5 galhadas na pessoa pra ver o que é.
Vai meter o louco.
Ih, não dá, ele não deixa. Ah, filho da puta. Aceitaria como algo natural. Com frequência você sai com outras pessoas. Sai pra caralho, sempre. Não consigo ficar com ninguém. Nas situações que são com outras pessoas mesmo, estão como já contou o par. Não, escondi, sou um filho da puta. Como sentiu depois de trair? Maravilhoso. Qual o significado de fidelidade pra gente, pra você? Ser fiel é de quem tá no relacionamento sério. Eu sou da putaria. O que é mais importante pra você? Xota, que casal. Ai, sei lá, nem sei o que responder mais. Tô com preguiça de fazer. Sim, em todas. Ah lá, poligâmico. Se eu sou um filho da puta, eu sou poligâmico.
Caralho,
velho. Aí, se eu sou o parceiro do Diego Henrique Viviane, eu estaria muito preocupado em passar na porta nesse momento.